Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa. No Fique por Dentro da Lei de hoje, você vai acompanhar mais uma entrevista com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, que na semana passada já começou a falar com a gente sobre as regras das eleições de 2010. Em outubro deste ano, serão eleitos deputados federais, estaduais e distritais, no caso de Brasília, 2/3 dos senadores e o presidente da República. Uma das novidades das próximas eleições é a identificação biométrica, que está sendo implementada de forma experimental em vários estados. Por esse método, as pessoas vão ser reconhecidas por suas digitais, o que deverá aumentar ainda mais a segurança das eleições. A intenção da Justiça Eleitoral é instalar urnas biométricas em todo o país até 2016 ou, no máximo, 2018. Outras alterações nas regras válidas para este ano vão facilitar o trabalho de fiscalização da Justiça Eleitoral sobre os recursos destinados às campanhas políticas. No Fique por Dentro da Lei de hoje, o ministro Arnaldo Verciani também vai falar sobre as punições previstas na lei para quem tentar comprar o seu voto. E você vai ficar sabendo que também o eleitor que tenta vender o voto está praticando um crime. E por isso, da mesma forma que o candidato, está sujeito a pegar uma pena de até 4 anos de prisão. Acompanhe a entrevista com o ministro do TSE, Arnaldo Verciani, que é o relator das instruções que regulamentam as eleições de 2010. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Ministro, uma das novidades dessas eleições é o recadastramento biométrico que vai ser feito de forma experimental em 61 municípios. Em primeiro lugar, vamos explicar o que é a identificação biométrica?
A identificação biométrica é a identificação através do uso das suas impressões digitais. Então, esse cadastramento será muito importante porque não só ele funcionará em si como um recadastramento eleitoral, ou seja, para que a Justiça Eleitoral possa até verificar qual é o número exato hoje de eleitores fazendo esse recadastramento, como também colhendo e coletando as digitais de cada eleitor, fazendo com que esse método de identificação do eleitor seja cada vez mais seguro, porque desde o início da implantação da Justiça Eleitoral, um dos maiores obstáculos, desde o início do século, por exemplo, 19, um dos maiores obstáculos era a identificação do eleitor. E havia casos antigos em que, às vezes, o eleitor nem ficava com seu próprio título. Era o senhor de engenho que ficava com o título, era o patrão, era o chefe e, às vezes, até sorteava ou dizia qual eleitor que devesse votar ou não. E havia, em certas regiões, inclusive, grandes dúvidas em relação se era aquele eleitor mesmo que estava exercendo o seu direito de voto. Então, acho que a urna biométrica, ela vem exatamente nesse caminho, ou seja, no sentido de aumentar ainda mais a segurança de que aquele eleitor seja ele mesmo e que não esteja votando em nome de uma outra pessoa.
Agora, a ideia é implantar essa forma de identificação em um futuro próximo em todos os municípios brasileiros, né? Qual é o prazo para que a identificação biométrica já seja uma realidade em todo o país?
Já existem kits que foram distribuídos a todos os tribunais regionais eleitorais para que esse serviço já comece a ser coletado, implantado. Mas é um serviço um pouco longo, porque somos 130 milhões, quase 140 milhões de eleitores. E, embora esses kits tenham sido distribuídos, a própria preparação das eleições em si, ela gera um sem número de serviços para a Justiça Eleitoral, que talvez ela não possa dedicar grande parte dos seus servidores para essa coleta de digitais. Então, talvez isso vá sendo feito de forma gradativa e paulatina no correr dos anos, mas, em princípio, a Justiça Eleitoral está trabalhando mais ou menos com prazo de 2016 a 2018. As urnas biométricas, inclusive, já foram adquiridas. Se não me engano, são 250 mil urnas com essa capacidade já foram adquiridas. Então, com o tempo, as urnas antigas serão substituídas por essas urnas biométricas e, com o passar dos anos, quem sabe o maior número de municípios possa ser atingido por essa medida.
Agora, outras regras para aumentar a transparência nas eleições referem-se à prestação de contas. Neste ano, os partidos é que serão responsáveis pela prestação de contas e gastos na campanha. Dessa forma, os candidatos ficam isentos?
Antigamente, dois agentes eram obrigados a prestar contas no encerramento da campanha, os candidatos e os comitês financeiros, porque em cada eleição cabe aos partidos políticos constituir comitês financeiros e esses comitês financeiros seriam responsáveis pela arrecadação de recursos e aplicação desses recursos nas campanhas eleitorais. Agora, a partir dessa nova eleição, nós resolvemos, por conta da modificação que houve na lei dos partidos políticos, introduzir um novo agente nesse processo, que é o próprio partido político. Embora o comitê também seja, na verdade, uma espécie de uma ficção, mas que é o próprio partido político em si, a figura do comitê financeiro e do partido político se confundem. Mas agora, não só os candidatos e os comitês financeiros continuarão obrigados a prestar contas no encerramento da campanha, mas também o partido político.
E em que essa medida vai aumentar a lisura do processo eleitoral?
Porque o que nós vimos em eleições anteriores é que os partidos políticos, eles destinavam recursos ou para as contas dos candidatos ou para as contas dos comitês financeiros e não prestavam contas no encerramento da campanha. Eles só prestavam contas no dia 30 de abril do ano seguinte à eleição. E isso, de uma certa maneira, inviabilizava que a Justiça Eleitoral controlasse os gastos durante a própria campanha e no próprio encerramento em si da campanha, para saber se houve alguma arrecadação irregular ou algum gasto irregular, até por conta de que existem ações que visam, por exemplo, a cassação de mandatos de candidatos que vierem a ser eleitos, e essa apresentação posterior do partido político apenas em abril do ano seguinte tornava muito difícil que esses prazos pudessem ser respeitados não só pelos adversários daqueles candidatos, como também especialmente pelo Ministério Público Eleitoral. Por isso é que nós resolvemos, então, modificar nessa parte, aproveitando essa modificação da legislação, para que não só os candidatos e os comitês, como também os partidos políticos prestem contas. Agora, é claro, nós recebemos algumas críticas de alguns partidos políticos, no sentido de que eles nem arrecadam recursos para campanhas e nem gastam recursos. Se não houver isso, ou seja, se o partido político optar por não arrecadar e optar por não gastar, simplesmente ele apresentará sua prestação de contas dizendo que não arrecadou e nem gastou. Agora, se ele transferir algum recurso para algum comitê financeiro ou para algum candidato, ele deverá prestar contas. E se efetuar algum gasto em alguma campanha, por exemplo, na campanha presidencial ou a campanha de algum governador de estado, ele deverá também apresentar as suas contas em relação a esses gastos.
Quer dizer, vai ser mais fácil acompanhar para onde o dinheiro vai, né? De onde sai para onde vai.
Inclusive até porque o que acontecia em regra no passado é que os partidos políticos se utilizavam de recursos anteriores, recursos não só arrecadados em campanhas anteriores, como nos anos anteriores, como também recursos do fundo partidário, e destinavam esses recursos ao bel prazer dos partidos políticos para os comitês e os candidatos, e a Justiça Eleitoral não tinha como verificar qual a origem desses recursos. Então, agora, se o partido político resolveu destinar alguns recursos, dois requisitos básicos deverão ser cumpridos. Primeiro, esses recursos não poderão ser provenientes de fontes vedadas e também esses recursos deverão observar os mesmos limites de doações para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas. Para as pessoas jurídicas, o limite de 2% da renda bruta e de pessoas físicas de 10%. Com isso, a Justiça Eleitoral conseguirá, acredito, aperfeiçoar esse processo de fiscalização.
Agora, os eleitores também poderão fazer doações para seus candidatos via cartão de crédito. Como é que isso pode ajudar no aumento da transparência?
A doação do cartão de crédito, eu acho que não veio com o propósito de aumentar a transparência, fiscalização ou nesse processo até de verificação de contas de comitês e candidatos. Na verdade, eu acho que foi só um instrumento a mais para facilitar a arrecadação de recursos de campanha. Agora, em termos gerais, toda doação deve ser acompanhada do respectivo recibo eleitoral. Então, o fato de ser feita a doação através de cartão de crédito, ou através de cartão de débito, ou através de depósito em conta corrente, ou algum outro mecanismo disponível na página da internet do candidato ou do partido político, significa que existirá em contrapartida o recibo eleitoral. Eu acho que apenas a grande novidade que foi introduzida com o cartão de crédito é que não só os candidatos e os comitês financeiros apresentarão essas faturas de doações, como também as próprias administradoras de cartão de crédito deverão encaminhar para a Justiça Eleitoral toda a relação de doações que ocorreu para as respectivas campanhas. E com isso, portanto, a Justiça Eleitoral poderá verificar o batimento entre aquelas informações, aquelas contas prestadas pelos candidatos e pelos comitês e pelas informações que recebeu das administradoras.
Este é o Fique por Dentro da Lei. Hoje eu estou conversando aqui com o ministro Arnaldo Verciani, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre as novas regras da Justiça Eleitoral para as eleições de 2010. Ministro, uma prática muito comum no Brasil é o eleitor tentar conseguir algum benefício do candidato em troca de seu voto. Não é raro a gente ter conhecimento de processos e até de cassações por conta de compra de votos. Vamos deixar claro aqui que a venda do voto é crime, não é, ministro?
Exato.
Agora, o candidato responde na justiça pela prática. E o eleitor, ele também não deveria ser punido por vender seu voto?
Há dois aspectos. Primeiro, o aspecto eleitoral, que é exatamente da punição que é aplicada àquele candidato que oferecer, que comprar, que prometer alguma vantagem em troca do voto do eleitor. Essas sanções eleitorais, elas são a cassação do registro ou a cassação do diploma, se ele já tiver sido registrado, e também a aplicação de multa. Não há previsão, em princípio, para inelegibilidade do candidato que fizer essa prática. Agora, do eleitor também existe, quer dizer, em relação a isso, ao aspecto eleitoral e ao aspecto criminal também. E em relação ao aspecto criminal, tanto para o eleitor quanto para o candidato, há a sanção de se considerar crime o típico fato de corrupção eleitoral. A corrupção eleitoral, ela tanto pode se dar de forma ativa quanto de forma passiva. Nós sempre estamos acostumados a vê-la de forma passiva, ou seja, é aquele candidato que obtém o voto do eleitor. Mas também há a corrupção ativa no sentido de que o próprio eleitor já procura o candidato com esse propósito de vender o seu voto. Então, tanto a forma ativa quanto a forma passiva, elas são punidas pela lei. É crime constituído pelo artigo 299 do Código Eleitoral. Apesar de até já ter ouvido falar de vários candidatos que eles não têm intenção nenhuma de comprar o voto do eleitor, mas é que o eleitor se insinua de tal forma, oferecendo o seu voto, que ele até se vê constrangido de não prestar algum favor ao eleitor, imaginando que o eleitor possa exigir esse favor de um outro adversário. Mas que fique bem claro que nenhuma dessas formas é permitida pela legislação. Nem quando o candidato é supostamente estimulado pelo eleitor para comprar o seu voto, quanto também não pode servir de argumento o fato que, se ele não deferir alguma vantagem para o eleitor, um adversário dele o fará. Então, todas as duas formas são coibidas. Mas a Justiça Eleitoral, acredito que se preocupe mais com a lisura da eleição, e ou seja, com o propósito de cassar o registro ou o diploma daquele candidato que se utilizar por essa prática. Agora, dependendo das circunstâncias do fato e dependendo do próprio comportamento do eleitor, é possível que a Justiça Eleitoral encaminhe peças, por exemplo, para o Ministério Público Eleitoral e que possa promover a persecução criminal tanto do candidato que ofereceu a vantagem, quanto do próprio eleitor que participou desse ato.
Quer dizer, ele pode ir para a cadeia por tentar vender seu voto?
Pode. O eleitor e o candidato, aqueles que praticaram a corrupção eleitoral, estão sujeitos a pena de até 4 anos de reclusão.
Então tá bom, ministro. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, eu que agradeço.
Este é o Fique por Dentro da Lei. E no programa de hoje você acompanhou a entrevista com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, que é relator das instruções que regulamentam as eleições de 2010. O ministro conversou com a gente sobre as regras para as eleições deste ano. O Fique por Dentro da Lei fica por aqui. No programa de hoje teve produção, apresentação e edição de Maria Lúcia Sigmaringa. Trabalhos técnicos, Pedro Mundim. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio